Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um livro, mais um autor, mais um trabalho que encerra a nossa semana, nesta sexta-feira. E hoje pesquisaremos alguns elementos a partir do trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana Cláudia, ela é médica formada pela USP, São Paulo, e nesta obra, ela conta no início do livro que ela estudou medicina na USP, mas que ela parou o curso, depois ela resolveu continuar, e que houve uma obra que a tocou profundamente, que modificou e que fez com que ela, aliás, decidisse encaminhar os estudos dela numa especialidade, que foi sobre a morte e o morrer. Esta foi a obra da médica suíça Elisabeth Ross, que nós já estudamos em outras aulas, em outras oficinas. Pois foi por conta deste livro que ela decidiu especializar-se então em cuidados paliativos e pela Universidade de Oxford. E aqui no Brasil, a doutora Ana Cláudia, ela implanta esse serviço no Hospital Israelita, o Albert Einstein, em São Paulo. Durante 5 anos ela foi responsável pelo hospice. O hospice é algo que não existia, né? Até a implantação dela aqui no Brasil. É uma espécie de aproximação entre o hospital e as nossas casas. Então, pessoas que estão com alguma grave, muito grave consequência médica, que provavelmente não sobreviverão, elas ficam então internadas nesse espaço hospice que ela implantou no Hospital Israelita Albert Einstein, e depois também ela levou uma unidade para o Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela também fez esse trabalho. O que nós veremos são algumas reflexões da Ana Cláudia, muito importantes para quem trabalha em clínica, que é o nosso caso. Muitos de vocês atendem em hospitais, em escolas, em clínicas particulares. E, aliás, recomendo esta obra, a leitura, uma obra muito, muito bonita, muito tocante, a obra da Ana Cláudia. Ela é uma pessoa que, entre outras características, se expressa por exposição. Ela expõe seus sentimentos, expõe suas emoções, expõe seus dilemas. É assim que ela escreve. E ela já nos avisa, logo ao entrada do livro, que ainda que o título do livro seja Histórias Lindas de Morrer, o livro, na realidade, é um livro sobre a vida. Observe essa passagem como uma ilustração. Ela diz assim: quando se está próximo da morte, a percepção do que realmente importa viver se intensifica de maneira profunda. Tudo o que não faz sentido para uma vida plena perde espaço, por mais que tenha sido valorizado no passado. As convenções sociais, os papéis impostos, medo de encontrar olhos que digam tudo a respeito de sentimentos verdadeiros, tudo isso desaparece. Uma pessoa que sabe de sua morte iminente pode se tornar a mais sábia em relação à própria vida, que agora se revela em beleza e cores nunca vistas. Nada disso ocorrerá na presença de... ela diz que, evidentemente, nada disso ocorrerá na presença de sofrimento intenso, ainda mais se for sofrimento físico. Bem, a partir daqui, ela nos traz inúmeros casos clínicos, inúmeras situações de pessoas com quem ela esteve pouco antes da morte dessas pessoas, e ela nos mostra o dilema do trabalho em clínica com pessoas que estão em tais situações. Ela abre o livro dela contando de um senhor que tinha como a fé que ele exercia, ele era de uma igreja chamada Testemunha de Jeová. E ela conta do problema sobre a transfusão de sangue. Ela diz assim: as testemunhas de Jeová são mal recebidas e maltratadas em muitos serviços de saúde. Na faculdade aprendemos sobre as situações em que é indicada uma transfusão de sangue. Porém, ninguém nos ensina a fazer ao paciente uma pergunta muito simples e extremamente esclarecedora: por que você quer fazer o tratamento? Ou por que você não quer fazer o tratamento que eu tenho a oferecer? Aí, para que não fiquemos tão distantes do que está se passando, a Ana Cláudia nos coloca dentro do livro. E, se dirigindo ao leitor, ela diz o seguinte: se eu lhe oferecesse um tratamento capaz de prolongar seu tempo de vida nesta dimensão concreta e terrena, mas que matasse irremediavelmente sua alma, você aceitaria? Não aceitaria? Nem as testemunhas de Jeová. Para os seguidores dessa fé, o sangue representa a vida e não pode se misturar ao de outro ser vivo, segundo a interpretação de passagens do Velho e do Novo Testamento. Se receberem uma transfusão, estarão fisicamente vivos, porém sem alma. E além disso, seguirão por esta vida proibidos de entrar nos templos e de frequentar a comunidade que até então também era deles, mas que deixou de ser no momento em que sua alma foi assassinada. Você toleraria uma morte social? Não, nem eles. Observem que ela nos chama a considerações não apenas médicas, filosóficas, epistemológicas, legais, né? Uma vez que há consequências legais aqui, que o médico, aliás, é chamado a responder por elas. Então, ela sobre isso tudo, ela diz o seguinte: quando eu ensino sobre cuidados paliativos, digo que há algumas proibições da nossa prática. Uma delas é julgar ou condenar a crença de um ser humano que esteja sob nossos cuidados. Talvez, para quem acompanha de longe, talvez para quem escreve regras, leis, normas, sem ter essa convivência que ela tem, isso soe diferente, soe distante. Ela diz que este senhor, testemunha de Jeová, ele estava com um quadro gravíssimo, muito, muito grave, e que ele padeceu muito, muito, e que durante esses últimos momentos de vida foi surpreendente, porque ele acusava melhoras surpreendentes que contrastavam com os exames médicos. E ela conversava com ele como é que ele se sentia, o que, que ele achava que era causador dessa melhora, e ele dizia para ela que era a Bíblia que fazia com que ele se sentisse melhor. E ele, alguns dias depois, veio a falecer. Ela conta que quando ela voltou para casa naquele dia, depois de uma convivência curta e muito intensa com essa pessoa, ela chegou em casa, tirou o diploma de medicina dela da parede e guardou. Palavras dela: tinha sido difícil conquistar aquele diploma, mas diante da história que eu havia acabado de presenciar, ele deixava de fazer sentido. O que eles me ensinaram na faculdade? Que uma pessoa com 6 de hemoglobina não tem energia para se movimentar. Mas esta pessoa com metade, 3.2, conversava, comia, amava e ensinava o filho a deixá-lo partir. Quem precisa de hemoglobina normal para ser feliz? Meu diploma está no chão, virado de cabeça para baixo, até hoje. O que eu conheço de medicina é apenas a base do meu trabalho, não é o meu horizonte. A cada dia aprendo medicina de novo. Alguns dos senhores estudaram filosofia clínica comigo, estudaram filosofia também, e lembram que eu falava para vocês em aulas, em supervisões de estágios, que a nossa escola mais profunda, nossa escola mais autêntica é a vida. Na filosofia clínica, nos livros, nós temos referenciais importantes, temos orientações importantes, mas é no consultório, é no atendimento, é na prática que os senhores vão desenvolver esta arte, esta ciência, esta filosofia. Não é num tratado, e essa médica não é a única que nos avisa destes elementos. Uma das passagens mais bonitas do livro, e o livro está repleto de passagens lindas, é essa que eu vou ler para vocês agora. Chego para passar visita e encontro a dona M de olhos fechados. Olho bem sobre a pálpebra, vejo o globo ocular se mexer. Ela finge dormir. Tenho a mania de sempre que isso acontece, e acontece muito, nem me pergunte por quê, chegar perto da pessoa e pedir sorrindo e provocando. Abre a janela, que eu quero te ver. Ela coloca entre parênteses, movimentos intensos sobre as pálpebras de dona M, que escondem os olhos muito azuis. Abre a janela, eu quero te ver. Me deixa ver essa rodinha do céu que você tem guardada aí. Mostra para mim que eu estou com saudade. Ela não resiste e abre os olhos. Começa a sorrir, a sorrir, a sorrir muito mais do que nos últimos dias. Não para mim, mas para alguém que está às minhas costas. Olho para trás e eu não vejo ninguém. Ué, tem mais alguém aqui? Eu pergunto a ela. Tem, doutora. A senhora não está vendo? Não, eu não estou vendo, não. Quem é? Doutora, a senhora não está vendo? Tem um anjo, doutora, e ele está estendendo a mão para a senhora. E para que lado eu dou a mão, dona M? Pergunto, levantando os braços. A senhora não está vendo? Abre a janela, doutora. Bem, ela nos dá muitos dados importantes das pesquisas pelo mundo, de médicos, de terapeutas que trabalham com pessoas que estão morrendo. E ela nos conta alguns desses elementos. Ela diz, estudos mostram que os pacientes querem falar sobre a morte deles, sobre como vai ser, querem que respeitem o que falam, mas ninguém quer escutar. Estudos não mentem, mas médicos mentem. Enfermeiros mentem, famílias inteiras mentem, mas pulmão não mente. Sufoca, aperta. Quando obstruído, ele grita, morte. E ninguém responde. Falar sobre a morte traz à tona a vida que importa, a vida que segue, a vida boa, que se torna possível quando alguém respira sem sofrer. Os médicos deveriam conversar sobre a vida com seus pacientes, não sobre a cura. Para que você quer a cura? A resposta para isso envolve a vida. É justo esconder a morte? E ela conta então a situação de uma senhora de 84 anos. Muitas dessas pessoas ela tinha a possibilidade de ter com elas uma convivência muito mais próxima. Observem esse encarte que ela coloca no meio do livro. Problemas para resolver no final da vida, relatados por pacientes do hospice. Problemas para resolver no final da vida. Vejam que algumas pessoas colocaram algumas instantes antes de morrer, alguns dias antes de morrer. Posso ir ao jardim? Mulher com câncer no útero. Preciso fazer a barba. Homem com câncer no pâncreas. Tudo bem se eu pintar o cabelo? Mulher com câncer no pulmão. Quero mais um pouco deste mingau. Mulher com demência avançada que não falava havia dias. Vou fumar meu cigarrinho de sempre depois do café da manhã. Homem com câncer no esôfago. Ela termina dizendo: a vida que se impõe e só acaba quando termina. Embora quase tudo o que faz a gente perder o sono gire em torno de problemas concretos, na beira da morte ainda não ouvi ninguém dizer que a vida valeu a pena porque nunca foi demitido, nunca levou um fora, nunca perdeu a paciência. Até hoje não ouvi ninguém se despedir da vida dizendo: morro feliz porque sempre tive bom senso. Ainda não ouvi ninguém dizer que está morrendo em paz porque tem casa própria ou porque trocou de carro todos os anos. Por enquanto, ninguém me confidenciou que estava pronto para morrer porque sempre esteve dinheiro guardado para uma eventualidade. Aqueles que adoram repetir as palavras nunca, sempre, devem se preparar para uma boa lição lá na última curva. Se essa gente boa se preocupasse em cuidar bem de perto de tudo que a gente não pode comprar, seria muito mais fácil ser feliz. Porque na vida, o que conta mesmo é o que não se conta. Nesta obra belíssima, que à medida que vamos lendo e aprofundando, cada vez mais estamos em contato com a vida e mais distantes da morte. Ainda que o tema da morte a cada página surja de novo, ela nos traz elementos de humanidade que fazem, pelo menos em alguns casos, e isso assim para mim, claro, faz ultrapassar essa dimensão e faz esquecer que estamos lidando com vida e morte, com a vida nos seus últimos momentos. Isso parece ser ultrapassado por vários elementos, como amor, como reciprocidade e outras coisas assim. Uma das lições que ela diz é: como médica, aprendi que para falarem conosco, os pacientes precisam acreditar que merecemos ouvir sua voz. Precisamos ser dignos de suas palavras, e nem sempre somos. A senhora mal abre os olhos e geme ao ser tocada. Tem 87 anos, demência avançada e um câncer de mama que voltou depois de 11 anos para mastigar seus ossos. Três grandes escaras e uma filha exaurida de tanto cuidar dela. Chegou ao hospice sem fazer contato. Hoje, eu chego ao quarto de manhã e a mocinha está ligada, mandando ver no mingau, com uma cara deliciosa, fumegante. Seguro sua mão quente e pergunto como ela passou o fim de semana. E com os olhos brilhando e com um sorriso banguela de fazer a gente morrer de rir só de olhar, ela me sai com essa: minha filha, mais linda, você veio me ver? Tô viva, acredita nisso? Tô viva. Ela conta também de alguns movimentos muito delicados, que são instigantes, que fazem um embate com a ética médica, fazem um embate com a sociedade dos homens e também com outras esferas, como a religiosidade, que é a situação de um homem de quase 80 anos que tinha câncer no pulmão, no estágio avançadíssimo. O filho deste homem a procura, este homem vai até lá e as conversações com ele são muito duras. Logo de início ele olha para ela e diz: eu recebi um diagnóstico de câncer no pulmão, em estágio avançado, mas mesmo que estivesse no início, eu me recusaria a fazer qualquer tratamento. Sou ateu e entendo que a vida tem um ciclo. O meu está chegando ao fim. Aí ele olha seriamente para ela e pergunta se ela é capaz de suportar e lidar com a ideia da morte do outro. Porque, na opinião dele, a maioria dos médicos não consegue lidar com isso. E ela, ao ouvir, ela diz que sim, que ela é capaz sim de acompanhar, e ela responde isso com calma. Ele pergunta se ela pode ajudar, e nessa pergunta está embutida o fator da eutanásia. Vejam nas palavras da médica: essa pergunta me trouxe a clara percepção de que ele se referia à eutanásia, ou talvez ao suicídio assistido. Eutanásia é o ato médico de matar, por meio da injeção de medicamentos letais, um paciente portador de uma doença incurável que ameaça a sua vida. Suicídio assistido consiste na prescrição médica de uma combinação de medicações em doses letais para que o paciente adquire e toma quando desejar. Em nosso país, a eutanásia e o suicídio assistido configuram crime. Eu não pratico eutanásia, nem suicídio assistido, mas não sou contra, não sou a favor. Respeito quem os deseja e quem os pratica, pois não posso julgar o peso do fardo que eu não carrego. Cada um define seu limite de tolerância ao sofrimento consciente. No entanto, eu penso que ambos constituem uma corrupção do tempo de vida de uma pessoa. Ela está abrindo mão de uma das experiências mais intensas da condição humana, talvez por sentir necessidade de controle ou por não poder acreditar em uma vida digna no desconhecido tempo de duração de seu processo de morrer. Ela conta muitas situações. Numa delas, um senhor reivindicava, palavras da Ana Cláudia, reivindicava um item fundamental para a qualidade de vida que lhe restava: fumar. Apreciava demais o cigarro e queria sair para fumar, justamente em um momento em que o hospital, onde estava internado, implantava uma severa política antifumo. Defendi veementemente que seu desejo fosse atendido. Mais do que isso, passei a lhe fazer companhia nesses momentos que para ele eram tão prazerosos. Um dia, a psiquiatra do hospital me chamou para uma conversa. É muito triste que uma pessoa só tenha vontade de fumar como último pedido, decretou ela. Muito triste, disse eu, que os médicos não consigam respeitar isso. Tivemos uma discussão ferrenha. Sempre que nos encontrávamos, ela despejava sobre mim uma indignação desarrazoada, sombria. Tornei-me odiada por ela. São muitas as histórias que ela conta sobre as pessoas em seus últimos momentos. Muitas. E ela diz que é surpreendente o que acontece com tantas pessoas nesses últimos momentos. Como no caso desse senhor, que estava se alimentando, um câncer gravíssimo de esôfago, que fecha tudo, não deixa passar nada, e o estagiário veio correndo falar para ela: doutora, mas é aquele resultado da endoscopia? Indagou um deles, referindo-se a um exame que aquela pessoa trouxera na chegada ao hospice. Eu sabia o que o residente estava pensando, mas balancei a cabeça. A gente vê isso mais tarde, eu disse a ele. Vamos esquecer o assunto por enquanto. Meu paciente, com câncer de esôfago e obstrução, tinha acabado de comer churrasco e tomar Coca-Cola. Estava feliz da vida, sem mal-estar algum. As coisas que a medicina não explica. Termina dizendo a Ana Cláudia. Este é um daqueles livros que trazem inúmeras lições. Os senhores que adquirirem e lerem vão estranhar que, entre outras coisas, subitamente aparecem páginas, todas elas pretas, são três folhas e com letras brancas. É quando ela fala da morte do pai dela. E tem como título A Generosidade de Quem Cuida de Quem Cuida. De quem cuida de quem cuida, até o último instante. E ela conta de uma pessoa que ela atendia que ajudou muito nesse momento, quando ela precisou lidar com a morte do pai dela. E ela diz que muitas vezes ocorre de ficarmos amigos daqueles a quem atendemos. Vejam como ela fala sobre isso. O cuidado com pacientes da categoria amigo exige atenção redobrada de um profissional da saúde. Decisões técnicas que um médico toma com convicção e lucidez em um paciente da categoria paciente, ela colocou entre aspas, tornam-se muito mais complexas quando se trata de um amigo. Ao longo dos 3 anos em que esta pessoa permaneceu sob os meus cuidados, incontáveis vezes me questionei se estava no caminho certo. Será que essa é mesmo a melhor abordagem? Eu me perguntava. Mas para encerrar, uma última parte, entre as muitas partes tocantes, que é quando alguém chega atrasado para alguém que já morreu. A mãe do paciente perguntou entre lágrimas para mim se era verdade que o que ela estava sentindo ali, se é mesmo a hora em que seu filho morreria. Eu a conduzi até o lado dele e acenei que sim, observando a respiração lenta e profunda, com períodos de apneia, o véu da morte recobrindo seu peito. Ele está se preparando para o embarque próximo. Então, ela o beija, faz uma oração linda e o entrega aos cuidados de uma outra mãe, Nossa Senhora. Ele agoniza com o rosto muito sereno. Olho o caderno ao lado da cama e leio o que o rapaz escreveu ao enfermeiro que o ajudava ontem à noite. Ele escreveu: Quero meu irmão, onde ele está? Eu não quero ficar aqui sozinho. Eu não sei se a providência foi tomada e peço então imediatamente para ligarem para este irmão. Ele vem, ele chora, ele me pergunta assustado: e agora? Ele queria me ver e eu não vim a tempo. O que eu faço agora? Eu conheço essa dor. Já a vi antes muitas vezes e conheço também os mistérios da morte. Então eu digo a ele que fale com o irmão, que ele ainda pode ouvi-lo. E é assim, no meio da declaração de amor mais linda entre dois irmãos que eu já presenciei, que o paciente desperta, olha para o irmão com um sorriso que dá 2 voltas no rosto e ainda, em respiração agônica, diz: você veio, eu precisava dizer que amo você. A mãe tudo observava, atônita. O que aconteceu aqui, doutora? Um milagre. Um doce e agora eterno milagre. Inesquecível, eu disse a ela. Um livro muito bonito. Um livro que mostra que disciplinas que tratam com a alma humana, que é o caso da medicina, que é o caso da filosofia clínica, Na opinião da Ana Cláudia, na minha opinião também, eu acho importante que estejam sempre muito abertas para esses horizontes que parecem se abrir cada vez mais. Não fizemos propriamente uma conversação entre a filosofia clínica e o trabalho da Ana Cláudia. O propósito aqui foi mais ilustrar o trabalho dela, né, e menos entrar num diálogo sobre aproximações e afastamentos, que são muitos, natural, claro, entre as áreas, não é? Cada área possui suas prerrogativas, seus preceitos, seus encaminhamentos. Agradeço a presença de vocês durante as oficinas da semana. Na próxima semana, prosseguimos o trabalho, segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília. Desejo um bom descanso para vocês, um bom final de semana, com muita paz e prudência nessa época de coronavírus. Uma boa noite a todos vocês.